Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.alupar.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o senhor José Luiz de Godoy Pereira, CFO e diretor de Relações com Investidores da Alupar, e o senhor Luiz Coimbra, Superintendente de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo comparecimento à nossa apresentação dos resultados da Alupar relativo ao terceiro tri de 2023. Então, como fazemos tradicionalmente, eu vou abrir aqui a apresentação explorando os fatos relevantes do trimestre e depois passar a palavra para o Luiz Coimbra, nosso superintendente de Relações com Investidores, que vai passar pelos números. E ao final a gente vai para as perguntas e respostas aí, atendendo a dúvidas de vocês. Então, o primeiro destaque relevante que a gente teve aqui no tri foi a vitória do leilão de um projeto no Peru. É o primeiro projeto de transmissão que a gente tem no Peru. A gente já tem um projeto de geração e agora estamos agregando um projeto de transmissão. Ele é composto por duas subestações e 9 quilômetros de linha de transmissão de 220 kV. Então, esse projeto vai iniciar a partir do ano que vem, né? Lógico que tem obtenção da licença, um projeto de 32 meses de construção, mais 30 anos de operação e manutenção. Então, isso foi um marco importante aí para a companhia no trimestre. Tivemos também uma vitória no Chile. Como vocês se recordam, a companhia já operou no Chile sistemas de transmissão entre 2005 e 2016. Então, seria um retorno nosso ao mercado chileno. Então, nós vencemos um leilão para execução de três subestações, duas delas de 110 kV e uma de 220 kV, e 16 quilômetros de linha de transmissão. Esse projeto também é um projeto que começamos a explorar a partir do ano que vem. O prazo de construção é de 48 meses e a concessão ali, como vocês sabem, a regra é uma concessão perpétua, né? Outro fato relevante que a gente teve no TRI também foi a entrada em operação do nosso parque de energia solar Santa Régia. É um parque localizado no Rio Grande do Norte, com uma garantia física de 21,7 megawatts médios. Esse parque nós temos uma parceria com a WEG, o qual nós já anunciamos, e nós temos 70% da nossa garantia física já vendida em contratos de longo prazo. Tivemos também o pagamento de dividendos relativo ao segundo tri. Esse pagamento foi de 4 centavos por ação, perfazendo o total de 12 centavos por unit. E os acionistas tiveram direito que estavam na base em 16 de agosto de 2023. Agora, falando um pouco dos projetos que estão em implantação, né, os projetos que nós já estamos na fase de construção, nós temos o projeto da Colômbia, que é o projeto da TCE. Esse projeto está com um avanço físico de 93%. A licença ambiental, como eu já falei outras vezes, a licença é concedida torre a torre, e nós estamos trabalhando para ter a licença das últimas 17 torres na chegada em Bogotá. Tivemos um avanço relevante agora, porque o que estava segurando um pouco a licença dessas 17 torres era uma autorização de desafetação, porque parte dessas 17 torres passa por uma área de reserva ambiental, então precisava de uma autorização de desafetação de parte dessa área pelo Ministério do Meio Ambiente, o que foi concedido agora recentemente. Então a gente deve concluir esse projeto agora no primeiro semestre de 2024. Temos o projeto da AELT, que é o Litoral Sul, né? A AELT é uma SPE nossa que tem dois projetos, uma no Litoral Sul de São Paulo e outra no Litoral Norte. Então nós temos aqui a subestação de Manuel da Nóbrega e a linha acoplada a essa subestação. Estamos com avanço físico de 85%. E temos a UFV Pitombeira, que é um projeto híbrido, junto com um parque solar existente nosso, que são os projetos da UFV, da EAP. Esse projeto ele é um projeto de 67 megawatts de garantia de potência instalada, né? Com 15 megawatts de garantia física. Esse projeto, a gente está em 77% de avanço físico. Então, esses três projetos que estão em execução, a gente acredita que até o final do ano parte deles estará operando e no começo do ano que vem o projeto da TCE deve rodar para o próximo ano. Temos também um projeto aqui da linha de Manaus-Boa Vista. Esse projeto é uma parceria nossa com a Eletrobras, é um projeto icônico no setor devido a toda uma negociação que foi feita e acordo, porque eles, como você sabe, ele atravessa uma comunidade indígena e eu já tinha comentado anteriormente que em setembro de 2022 a gente fez um auto de composição com a União, FUNAI, Ministério Público Federal, TNE, IBAMA e a Associação Waimiri Atroari para dar andamento a esse projeto. E nós fizemos os trabalhos preliminares aí na reserva indígena e agora, em outubro, nós finalmente iniciamos os trabalhos de sondagem e topografia na terra indígena. Então, eu acho que isso foi um marco bastante importante para esse projeto, o que vai viabilizar essa conexão que está há tantos anos aí sendo um problema aí pro setor em geral. Nós, nesse projeto da linha de Manaus-Boa Vista, né, já fizemos aqui, já investimos como contrapartida para as comunidades indígenas R$ 43 milhões de reais, e é aquele, a gente destacou aqui algumas coisas que são as mais relevantes, dentre outras, né? A gente fez toda a infraestrutura de radiofonia com programa de comunicação. Isso está dentro do programa de comunicação Quinja, né? Então é um sistema que interliga todas as aldeias com o sistema de radiofonia. Construímos um centro de gestão ambiental também, que foi feito para a comunidade, que vai ser utilizado para obra, mas depois vai ficar um centro de convivência e para a comunidade indígena. E fizemos a parte, um galpão e viveiro de mudas e de madeira para que eles possam se utilizar e para compensar a questão do desmatamento, né? O desmatamento é muito pouco, como você sabe, em linha de transmissão lá, as torres são todas alteadas, então a linha passa por cima da copa das árvores, mas existe ali na base das torres algum desmatamento, então isso aí tem esse viveiro aí para a gente criar as mudas e compensar esse desmatamento ambiental aí. Então, agora eu gostaria de passar então a palavra para o Luiz Coimbra e depois abrimos para as perguntas e respostas. Obrigado.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no call de resultados do terceiro trimestre da Alupar. Eu vou começar minha apresentação no slide 11, vou passar os highlights dos números em FRS, depois eu vou seguir para a explicação dos números regulatórios. Então, começando no slide 11 aqui pela receita, ela totalizou nesse trimestre 649 milhões e as variações em relação aos números do terceiro tri 22, elas são decorrentes, primeiro, da redução de 41,8 milhões na receita do segmento de transmissão, que é explicado pela queda da receita de correção monetária do ativo contratual em razão da redução do IGPM. O IGPM nesse trimestre ele registrou uma deflação de 2,77% frente a uma inflação de 0,10% registradas no terceiro tri de 22. O segundo impacto aqui foi o aumento de 44,3 milhões na receita do segmento de geração, que ele foi impactado principalmente pelo aumento na receita da UHLA Virgem, que é o nosso ativo no Peru, em razão da alta do preço de energia no mercado spot. Esse preço ficou na média de R$ 826 nesse trimestre, frente aos R$ 218 que foram registrados no terceiro tri de 22. Passando agora para o EBITDA, ele totalizou 455,1 milhões nesse tri. E os principais impactos nessa conta: o primeiro foi essa redução da receita que eu acabei de explicar, e a gente teve um aumento de 25,7 milhões no custo de infraestrutura, aqui basicamente pelo maior investimento na transmissora ELTE, né, decorrente do estágio de implantação desse ativo. Olhando o lucro, ele totalizou nesse trimestre 100 milhões. E os principais impactos aqui: o primeiro foi a queda de 32,1 milhões no EBITDA, que eu acabei de mencionar. A gente teve um aumento de 31,5 milhões no resultado financeiro. Essa conta foi impactada, né, negativamente pelo crescimento das despesas financeiras das dívidas indexadas em IPCA, que é o principal indexador, né, da dívida consolidada da companhia. E o IPCA registrou uma inflação nesse período de 0,61%, frente a uma deflação de 1,32% registradas no mesmo período do ano anterior. Outra conta importante aqui foi a redução de 67,4 milhões na participação de minoritários. Isso aqui foi basicamente pela queda de 70,3 milhões no segmento de transmissão, em razão da redução do resultado das transmissoras, né, que foram impactados pelo aumento da despesa financeira. Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta os números regulatórios. Então, começando pela receita, ela totalizou nesse trimestre 797,3 milhões, um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E o principal impacto nessa conta foi a variação positiva de 44,3 milhões na receita do segmento de geração, pelo aumento de 22 milhões na UHLA Virgem, em razão da alta dos preços de energia no mercado spot, conforme eu havia mencionado na explicação da receita em FRS. Olhando o EBITDA, ele totalizou 662,4 milhões nesse tri, um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período de 2022, e ele foi impactado principalmente pelo crescimento de 41,6 milhões no faturamento. Passando para o lucro líquido, ele totalizou 163,4 milhões nesse tri, um crescimento de 11,6% em relação ao terceiro trimestre de 22. Os principais impactos aqui nessa conta: o primeiro foi o aumento de 33,6 milhões no EBITDA, que eu acabei de explicar. Nós tivemos também um aumento de 31,6 milhões no resultado financeiro, que foi impactado negativamente pelo crescimento das despesas financeiras das dívidas indexadas em IPCA, dado que nesse trimestre foi registrada uma inflação de 0,61%, enquanto no segundo trimestre de 22 foi registrada uma deflação de 1,32%. Outro impacto importante foi essa redução de 25,7 milhões na participação de minoritários, que foi principalmente pela queda de 28,4 milhões no segmento de transmissão, que foi impactado negativamente pelo aumento das despesas financeiras das dívidas indexadas em IPCA. Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento da holding. Então, a controladora contabilizou nesse trimestre uma dívida bruta de 690,6 milhões, com uma posição de caixa de 746,8 milhões, totalizando uma dívida líquida negativa de 56,2 milhões. O endividamento da holding, ele consiste em apenas uma dívida, que é a sétima emissão de debêntures, que é 100% indexada em CDI e tem o seu vencimento nos anos de 2024 e 2025. Avançando agora para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento consolidado. Então, a dívida bruta, ela totalizou 11 bilhões 578 milhões. A gente fechou com uma posição de caixa de 2 bilhões 716 milhões, totalizando uma dívida líquida de 8 bilhões 862 milhões. Com relação à estrutura da dívida consolidada, né, não ocorreram variações significativas. A maior parte da nossa dívida, 48%, está indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 32%. A dívida em cesta de moeda, né, que é referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram esse trimestre, representando aqui cerca de 15% do endividamento total da companhia. Passando agora para o próximo slide, a gente apresenta a destinação de resultados. Então, atendendo à política de dividendos aprovada no final de 2022, o Conselho de Administração da companhia recomendou a distribuição de dividendos intercalares no montante de 36,6 milhões, o que corresponde a 0,12 centavos por unit. O pagamento será realizado em até 60 dias da data de aprovação, que foi ontem, dia 9 de novembro, e farão jus ao recebimento desses dividendos os acionistas inscritos nos registros da companhia no final do dia 16 de novembro, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 17 de novembro. Complementando essa informação, no próximo slide a gente apresenta o valor acumulado de dividendos pagos nesse ano. Então já foram distribuídos aqui 495 milhões ao longo desse ano, considerando a distribuição dos resultados de 2022 e as duas tranches dos dividendos intercalares. Isso representa um aumento de 37% em relação aos 360 milhões que foram pagos no ano passado e um aumento de mais de 100% em relação aos dividendos distribuídos em 2021. Passando agora para o último slide, a gente demonstra o desempenho da companhia no mercado de capitais. Então, a Alupar apresentou uma valorização acumulada no ano de 15,11%, o IEE, Índice de Energia Elétrica, de 8,30%, e o Ibovespa de 8,47%. E um outro ponto aqui que a gente sempre destaca é o aumento do volume financeiro. Então, quando a gente olha o acumulado dos 9 meses do ano passado, a gente estava negociando 23,5 milhões de reais por dia. Nesse ano, essa média subiu 15,9%, totalizando 27,3 milhões de reais negociados por dia. Com isso, eu fecho a minha apresentação e a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Um momento enquanto organizamos a fila. A nossa primeira pergunta vem da webcast de Vitor Cunha, do Itaú BBA, que diz: Boa tarde, pessoal. Nesse trimestre, observamos um resultado forte vindo da UHE Virgem no Peru, vendendo uma quantidade relevante de energia a preços acima de 800 BRL por miliwatt-hora, devido ao impacto causado pelo El Niño na região. Podemos esperar uma dinâmica parecida no quarto trimestre de 2023, dado o provável processo de desalavancagem da companhia com a entrada em operação de alguns ativos. Podemos esperar payout acima de 50% em 2024? Obrigado.
Com relação ao nosso projeto do Peru La Virgen, é exatamente isso, né? Teve um impacto do El Niño bastante forte nesse tri. O preço foi, no ano passado, foi 218 e esse ano foi acima de R$ 800, preço médio do tri. Agora, no quarto tri, esse impacto diminuiu um pouco, né? Voltou a chover e teve uma certa redução da carga em função de algumas plantas, de várias plantas de mineração aproveitaram para fazer manutenção. A gente acha que esse impacto deve reduzir aí, pelo que a gente tem acompanhado no quarto tri, né? Então, o impacto do El Niño reduz um pouco, que não significa dizer que não possa voltar a ter um impacto maior um pouco mais para frente. Com relação à desalavancagem, o que determina isso, o volume de dividendos, os nossos covenants, né, que a gente vai acompanhando e a nossa política de pagamento de dividendos. Então, a gente vai seguir, tendo folga em covenant, a gente aumenta. E dentro da política aí. Então pode acontecer desde que a gente tenha uma folga aí de covenant nesses balanços aí de agora para frente.
A próxima pergunta, também da webcast, de Vitor Cunha, do Itaú BBA, que diz: qual a perspectiva da companhia em participar dos próximos leilões de transmissão no Brasil, tanto o 002-2023 quanto o 001-2024? Obrigado.
A gente está olhando, né? Como sempre, a gente olha os leilões. Em princípio, a nossa intenção é tudo que for viável participar. Vamos ver o que que eu não posso ainda dizer, porque eu não sei ainda, os estudos nossos não estão prontos em relação a tudo. Mas a gente está olhando, sim. Então, tanto um quanto o outro leilão.
A nossa próxima pergunta por áudio vem de Rafael Campione, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Opa, boa tarde, tudo bem? Eu queria saber se faz sentido a gente imaginar um pagamento de dividendo maior no próximo trimestre, de acordo com o payout do lucro líquido regulatório de 50%, dito pela empresa anteriormente.
Sim, eu acho que a gente vai manter a política, né? Você tem acesso às informações, a gente divulga os números regulatórios e a gente vai manter. Esse ano foi um ano de transição, porque foi o primeiro ano que nós implantamos a nossa política, então a gente teve alguns ajustes em relação ao período anterior, mas a tendência é a gente ajustando aí e com os valores e ficar cada vez mais constantes, né?
Perfeito, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem também da webcast de Bruno, que pergunta: há estudos para a empresa ir para um novo mercado? Obrigado.
Olha, nesse momento a gente não cogita isso, não. Eu acho que a governança, embora a gente está no nível 2, né, onde o pessoal chama de conhecido como nível 2 turbinado, né? Então, eu não, sei lá, a gente não vê ganho aí relevante em termos de governança de mudar para o novo mercado. Não existe nenhuma mudança relevante. Acho que quem puder olhar o estatuto vai ver até que, dentro das regras de governança, tem regras, de governança até superiores em determinados casos às regras do novo mercado puro, né? Então, o fato de TPN, eu acho que não pode ser analisado de forma isolada, mas tem que ser analisado de forma mais global, vendo todas as vantagens, né, que as PMs têm, e as questões estatutárias que estão e as políticas nossas dentro desse contexto de governança. E, enfim, a ideia é nesse momento o que a gente tem visto aí.
A nossa próxima pergunta vem da webcast de Bernardo Vieiro, da Suno Research, que pergunta: qual o nível de oportunidades mapeadas em leilões no exterior nos próximos anos? Alguma estimativa de RAP e investimentos a serem leiloados? Obrigado.
Olha, é difícil dizer, né? Porque cada país tem uma regra, um plano de projeção. O que eu posso dizer é que a gente tem procurado essas oportunidades, né? Com esses projetos operando, a gente vai ter cerca de 10% da nossa receita vindo do exterior, né? E isso para a gente é bastante relevante, porque o grosso disso, eu te diria que 90% dessa receita que vem do exterior tem uma diversificação de moeda, né? Elas são indexadas em dólar, então eu acho que isso dá uma certa maior consistência aí nossos números e nossos fluxos de caixa aí. Então a gente olha, vai, tanto olhamos quanto continuaremos olhando oportunidades onde a gente achar que faz sentido trabalhar.
Senhoras e senhores, lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, senhoras e senhores, caso queiram fazer uma pergunta, digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor, pode prosseguir.
Ok, então agradecemos aí a confiança de todos vocês na companhia e deixamos aqui à disposição para que quem queira se aprofundar mais e ter mais informações. O nosso time de RI está à disposição dos investidores, dos acionistas, enfim, de quem estiver mais interessado em se aprofundar no assunto. Obrigado a todos, uma boa tarde.
A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.